Bom, tempos de pandemia, né, e de isolamento social, agora essa discussão sendo feita aí no governo do estado sobre essa possível, e possível, mas bem provável, né, na verdade, extensão da quarentena no estado de São Paulo, como disse o Matheus Meirelles, até o dia 23 de abril. Nós estamos em contato neste momento, porque a gente fala sobre isolamento social e... com uma possível extensão, o isolamento ainda fica durante esse período. Nós estamos em contato com um membro da vice-presidência de condomínios do Secov e também advogado especialista em direito condominial, Eric Keller Camargo. Muito bom dia, doutor Eric.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todo mundo da CBN. É um prazer estar com vocês.
Doutor Eric Camargo, tem sido períodos assim de muitos impasses dentro do condomínio. Alguns adotam, né, uma restrição total. E aí, quem mora em determinado condomínio abre a janela e vê o vizinho, o condomínio do lado. E tá lá, a piscina lotada, pessoal fazendo churrasco. E aí?
É bem verdade isso, viu, Flávio? Eu acho que a parte mais importante dessa situação é a gente esclarecer que o síndico, tem o poder da restrição nessa situação, neste período de pandemia, em decorrência do Código Civil, que diz o seguinte, que todos precisam usar a sua propriedade de maneira a não prejudicar a saúde do próximo. Então, é inegável neste momento que nós temos uma situação que a aglomeração, mesmo dentro das áreas comuns, sem dúvida alguma, ela pode gerar aí um problema e um grave problema à saúde dos demais. Então, o síndico tem este poder de restringir essa circulação nas áreas comuns, pelo menos enquanto dure aí, infelizmente, esse período de pandemia.
Eu tenho até uma amiga que na semana passada, ela estava indignada, mandando mensagens assim para mim, porque o condomínio dela, completamente restrito, fechado, ela seguindo, né, doutor Eric Keller, toda a situação do confinamento e esse isolamento social num período como esse. Só que ela observava da janela dela essa situação que eu falei no comecinho, o pessoal utilizando lá as áreas comuns, tem parquinho sendo utilizado, a piscina cheia, ela estava revoltada, até perguntando, tem como denunciar isso?
Existe sim, Flávio, tem essa possibilidade, até porque o que nós entendemos e aquilo que nós defendemos nesse momento não é uma restrição ao direito constitucional de propriedade, mas sim um resguardo e você levar em consideração que a propagação desse vírus ele pode trazer sérias consequências a todos do condomínio. Esse é o grande problema. Então, ela pode denunciar, sim. Ela pode levar isso à Guarda Municipal, à Polícia Civil, para que eles tomem e adotem as atitudes necessárias a obrigar o síndico a proibir essa utilização. E eu vou um pouquinho além, se você me permite, Flávio. Já está em trâmite, foi aprovado sexta-feira no Senado Federal, um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, que confere ao síndico, para que a gente não tenha mais dúvidas quanto a essa situação, ele confere ao síndico o poder de restringir a circulação nas áreas comuns. E eu acho que isso vem de encontro com a vontade da ampla maioria dos condôminos de também se resguardar, de também ter a vontade ou minimizar o risco de contágio, infelizmente, com esse vírus que aí está em todo o Brasil, em todo o mundo, né?
A gente fala assim sobre condomínios, né, doutor Eric Keller? E muitos condomínios têm lá uma empresa fazendo essa gestão condominial e o síndico recebe essas orientações. O que acontece até aqui no meu próprio condomínio? Essas orientações vieram, né, dessa empresa e foram colocadas. Toda uma restrição. A área do parquinho foi restrita, está tudo fechado. Onde está áreas comuns? E até a situação para quem vai... queria fazer festas no condomínio, esse tipo de coisa, tudo suspenso nesse período. Se uma empresa que tem essa gestão orienta, mas o síndico não adota, o que pode acontecer?
O síndico, ele além de ser um representante, um mandatário da coletividade, ele tem uma responsabilidade civil e criminal. Tá? A gente... conversa muito e muitos síndicos não têm isso em mente, mas um síndico ele tem aproximadamente 360 responsabilidades por ano a ser cumprida. Se ele não cumpre uma delas, ele pode ser responsabilizado de uma maneira civil ou criminal. A propagação ou o impedimento de não tomar as atitudes de forma que alguma doença se propague é uma delas. Então, assim, o que a gente detém, o que nós precisamos nesse momento é que o síndico tenha a consciência que ele tem uma responsabilidade de resguardar a sua coletividade, independente daquilo que ele faz, ou da questão financeira até do condomínio, que isso, sem dúvida, essa pandemia uma hora vai afetar a questão financeira, ele precisa cumprir e ele precisa fazer com que a empresa de segurança resguarde e cumpra as determinações da Organização Mundial de Saúde. Sem dúvida isso.
Doutor Eric Keller, o senhor citando também aí esse poder e a necessidade, né, do síndico cumprir essas determinações. E quando o síndico cumpre, mas o condômino, um deles vai e não quer cumprir, vai, chama, tem visita chegando, esse tipo de coisa.
Hoje o Código Civil ele prevê o seguinte: existe a punição ao condômino antissocial. Ou seja, tudo aquilo que o condômino faça que gere uma insegurança à coletividade, o síndico ele tem a possibilidade de aplicar uma multa que pode chegar até 10 vezes o valor da cota condominial. Existem algumas regras, existem algumas coisas que precisam ser cumpridas, inclusive através de assembleia, mas o síndico ele detém o poder de punir este condômino financeiramente, além da denúncia, como nós falamos. Aí o síndico ele pode ser denunciado e o condômino também. Tá? Então não é só uma questão do síndico, mas o condômino que deixa de cumprir as restrições impostas pelos órgãos de saúde também pode ser denunciado. Além disso, o síndico tem o poder de aplicar-lhe a penalidade em até 10 vezes o valor da cota condominial.
E a comunicação também é tudo, né? Vamos colocar uma situação hipotética, mas imagino que em muitos condomínios isso exista, principalmente quando a gente pega os condomínios menores, por exemplo, na região central da cidade, onde mora um idoso. Essa pessoa está lá em confinamento e há uma restrição, então, na movimentação e na visitação até o próprio condomínio. Mas aquela pessoa que vai atender aquele idoso de vez em quando, né, tem que ter uma autorização, né?
Tem. O que nós sugerimos e o que a gente tem conversado com os síndicos é que ele faça a restrição, ou não a proibição, mas a restrição da entrada de prestadores de serviço, mas que ele tenha em mente que existem alguns prestadores de serviço que são absolutamente necessários neste momento ou em qualquer outro. E aí a gente entra nessa situação, por exemplo, dos fisioterapeutas, dos médicos que vão visitar um idoso que precisa de um acompanhamento médico. Então, assim, um bom senso neste momento também se faz necessário. Você não pode proibir só por proibir. Você precisa entender em determinadas situações aquela necessidade e a urgência de um determinado condômino.
E até não só, além, né, dessa prestação de serviço, para parentes, né? Visitando, trazendo mantimentos, esse tipo de coisa.
Exato. Por exemplo, o que a gente tem visto e as orientações da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é que você não deixe os idosos irem ao supermercado. Então, que você tenha, por exemplo, um filho, um sobrinho ou alguém da família com idade inferior, e que ele possa, então, ir ao supermercado e traga esses mantimentos ao pessoal mais idoso. Então, é também uma responsabilidade, um bom senso do síndico e do condomínio que permita a entrada desse pessoal, desses, entre aspas, digamos, visitantes, para que eles possam levar esses mantimentos às pessoas mais idosas.
E, doutor Eric Camargo, situação dos trabalhadores, né, desses condomínios. Pela situação de quarentena, serviços essenciais é o serviço de segurança. Onde entram essas pessoas que, por muitas vezes, precisam sair de longe, né, de situações de áreas até distantes do próprio condomínio de trabalho, enfrentam também aglomeração, por muitas vezes pegando transporte público. Como é que faz o trabalho também com essas pessoas? Elas são consideradas também dentro desse trabalho essencial?
Flávio, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é o seguinte: a maioria ou a ampla maioria dos condomínios hoje detém um serviço de portaria e vigilância terceirizado. Então, a responsabilidade da restrição ou da imposição de algumas condutas é da empresa. Isso o condomínio também precisa ter muito claro. Mas, assim, o que nós entendemos é que o serviço de vigilância e portaria é essencial. Nós precisamos conferir aos condôminos, além desta segurança e da não propagação do coronavírus, é também a manutenção da sua segurança, da sua tranquilidade em viver daquilo que ele também contribui, daquilo que ele paga para ter. Então, assim, as empresas de segurança é que também precisam olhar aos seus empregados e a impor a eles as regras de saúde, de tranquilidade, ou seja, a utilização das máscaras, a utilização de álcool em gel, inclusive fornecer a eles suprimentos para que eles possam também cumprir com as suas obrigações de uma maneira a não propagar essa pandemia que aí está.
Doutor Eric Camargo, outra situação. A gente fala também, né, num momento como esse, num momento de mudança de comportamento, né? E até com as informações sobre o comportamento do vírus, as pessoas estão começando, e essas são algumas situações até apontadas por autoridades sanitárias, a deixar, por exemplo, quando chega em casa de um supermercado, vem de um supermercado onde muita gente está por lá, deixar, por exemplo, o calçado fora de casa. Só que está numa área comum, né? É uma coisa que a gente pode até achar pequena, mas é uma coisa que está acontecendo bastante em condomínios. Isso é permitido?
Flávio, neste momento de pandemia, de orientações, nós precisamos ter também uma mudança de comportamento dentro dos condomínios. Infelizmente, o que a gente vê hoje é que pouquíssimas pessoas querem participar, por exemplo, de assembleias condominiais. E as pessoas precisam entender que elas precisam compartilhar de informações e de decisões quando elas vivem em condomínio. Então, deixar o calçado para fora agora é uma orientação das autoridades de saúde. Então, todos precisam entender que não é uma opção ou que não é uma questão simplesmente de largar ou de desleixo. É uma orientação das autoridades de saúde. Então, a gente não pode, neste momento, fazer com que os condôminos não tenham a consciência do global. E isso também faz parte da responsabilidade do síndico, de comunicar, de trazer o conhecimento, ao conhecimento dos condôminos, que isso não é simplesmente uma atitude de afrontar o direito do outro, mas sim de respeitar o direito do outro, de respeitar o direito dentro da casa dele. Eu acho que isso é que precisa mudar e é isso que nós precisamos que os condôminos entendam e que tenham a consciência e a mudar um pouco o seu pensamento e a sua participação dentro da sua coletividade.
E como fica também, doutor Eric, porque nós estamos falando no momento de home office. Por exemplo, hoje a gente está fazendo aqui a conversa nossa, eu não estou no estúdio da CBN, eu estou em casa, home office sendo transmitido aqui o CBN Campinas.
E eu também.
Então, são coisas desse momento que nós estamos vivendo. Mas então, doutor Eric, home office num condomínio residencial com toda essa aparelhagem aqui, que é pequena até, mas há uma movimentação, alguma coisa diferente. Outras pessoas também tendo seu home office, utilizando mais água. E aí?
Flávio, a gente precisa entender, assim, uma coisa que a gente tem tentado mostrar para todo mundo é que a vida ou aquilo que nós fazemos no dia a dia, ele vai mudar, não só agora, mas esta pandemia, as situações do nosso dia a dia, talvez mude também após isso. Então, nós precisamos entender, por exemplo, que os custos do empreendimento, eles podem vir a serem alterados em decorrência das novidades ou de uma nova forma de viver a vida. E isso precisa ser respeitado. A individualidade também de cada um precisa ser respeitada, sem que esta individualidade gere riscos aos demais. Então, um aumento, por exemplo, do seu consumo de água, do seu consumo de gás, do seu consumo de energia elétrica, é individual. Então, isso precisa ser respeitado, mas isso também não gere riscos ao coletivo e que isso seja entendido também pelo coletivo. Por exemplo, me parece absolutamente normal que, por exemplo, nós dois que temos agora a necessidade de fazer um home office, a gente tenha um acréscimo nas nossas contas individuais. O que nós não podemos nesse momento é ficar, por exemplo, recebendo clientes dentro da nossa residência. Por quê? Porque isso gera uma rotatividade dentro de um condomínio que pode propagar o Covid-19. Então, esse bom senso e essa balança, digamos assim, também precisa ser entendido.
Exatamente, não daria para fazer aqui o home office, que a ideia é ter esse isolamento e eu ficar recebendo entrevistados aqui em casa, não ia ajudar em nada, né, o condomínio.
Exato, então o que a gente tem comentado muito é que talvez, longe da gente achar que é bom essa pandemia, mas o que nós acreditamos é que talvez essa pandemia também venha a reformular o pensamento e o entendimento das pessoas da vida em condomínio. Você precisa criar o bom senso, você precisa criar o respeito à individualidade, mas de uma forma que essa individualidade não gere riscos ao coletivo. Essa é uma questão que a gente já vem propagando há muito tempo.
E a última pergunta aqui, questão de obras, doutor Eric. Essas obras podem continuar nos condomínios, falando até do condomínio residencial e condomínio comercial?
A obra necessária, a obra urgente, aquela que efetivamente venha trazer a tranquilidade ao condômino que está realizando a obra. Se você tiver uma obra que neste momento não é necessária, A orientação é que o síndico também faça a restrição. Por quê? Porque eu quero, porque eu... Não. É porque também o prestador de serviço e a redução da rotatividade de pessoas dentro do condomínio é também uma forma de você resguardar a saúde de todos. Então, se a obra for urgente, necessária, faça. Se ela não for urgente, então você tem a possibilidade de restringir em decorrência, de expor ou de colocar em risco a segurança e a saúde de todos os condôminos.
Dr. Eric Keller Camargo, membro da vice-presidência de condomínios do Secov, advogado especialista em direito condominial. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, Flávio. É um prazer sempre falar com vocês e que a gente possa ter levado aí as pessoas um pouquinho mais de tranquilidade, de conhecimento e que eles tomem as atitudes necessárias para que a gente consiga aí restringir e minimizar os impactos dessa pandemia mundial.
Muito obrigado, doutor Eric Camargo. São 10 horas e 30 minutos.